Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 4 de junho de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre uma pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária aqui da UFMS que caracteriza doenças bovinas e determinam o impacto econômico em Mato Grosso do Sul. Esse tema levou professores da FAMES, em parceria com o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Uruguai, a comandarem até 2022 o projeto de pesquisa. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o professor Ricardo Antônio Amaral de Lemos, coordenador do projeto. Professor Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa.
Boa tarde, eu que agradeço a participação e o convite.
O professor Ricardo possui doutorado em medicina veterinária pela Unesp, atualmente é professor adjunto da UFMS e participa de 4 projetos de pesquisa. Atua também na área de medicina veterinária com ênfase em anatomia, patologia animal. Bom, professor, vamos começar falando então sobre Mato Grosso do Sul, né, que tem o quarto maior rebanho de bovinos e bubalinos do país, segundo o MAPA. E o estado é o cenário justamente desse projeto de pesquisa. Conta pra gente do que se trata o projeto e qual é o objetivo dele.
O projeto, ele trata basicamente, né, de sistematizar, né, na forma de um projeto de pesquisa, uma série de atividades que a gente já realizava no nosso laboratório de diagnóstico. Então, nós trabalhamos basicamente com o diagnóstico de doenças, né, de todas as espécies animais, mas no caso aqui a ênfase é em são animais de produção. E essa é uma rotina de diagnóstico. Então, nós procuramos agora, através de um projeto de pesquisa, padronizar esses procedimentos, né, visando melhorar a eficiência. E também, né, incluímos algumas parcerias com outras instituições de fora, visando também possibilitar a realização de alguns diagnósticos que não eram realizados, e esse ingrediente também de avaliação do impacto econômico, né, que até então a gente trabalhava mais com as doenças, visando a solução dos problemas, e não tinha assim uma abordagem específica sobre o impacto econômico, ou seja, os prejuízos que essas doenças causam para os produtores e também para o estado do Mato Grosso do Sul.
Como você mesmo falou, acabaram fazendo parceria também com outros institutos. Como surgiu essa parceria com o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Uruguai?
De certa forma, essa parceria já existia antes, porque o professor Franklin Rett Correia, que é o atual diretor científico do Instituto do Uruguai, ele é uruguaio, né, mas trabalhou muito tempo aqui no Brasil, e a gente já tinha uma parceria com ele, inclusive na publicação de alguns livros, né, então a gente sempre teve já e alguns projetos. Nós trabalhamos antes num projeto coordenado por ele, que era um projeto de investigação em plantas tóxicas de todo o Brasil. Isso era um projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, financiado pelo CNPq. E quando ele foi para lá, então a gente procurou também continuar essa parceria, só que de uma forma também de envolver uma instituição de outro país, né? E também, né, agora mais recentemente, a gente está... vamos orientar conjuntamente, né, uma acadêmica de pós-graduação de doutorado, né, daqui do Brasil, que vai desenvolver atividades dentro, vai fazer a pós-graduação no Uruguai, trabalhando com assuntos de doenças daqui do Mato Grosso do Sul. Então, basicamente, a gente está intensificando, né, uma parceria que já existia no momento que ele trabalhava no Brasil, e foi para lá e a gente resolveu também dar continuidade nisso, né, que também é importante, né, além da importância do projeto em si, isso contribui, né, para essas atividades de internacionalização dos nossos programas de pós-graduação.
E, professor, já que estamos falando sobre a caracterização, né, de doenças bovinas, quais são essas doenças, né? Explica para a gente, elas acometem o rebanho. Qual é a que causa maior perda econômica para o Estado?
Assim, com os dados atuais nossos, né, as duas principais causas de perda são a raiva e o botulismo. Então, às vezes, tem anos que acontecem mais casos de raiva, outros ocorrem mais de botulismo, mas ao longo dos anos a gente tem a raiva como primeira causa e o botulismo como segunda causa. E, eventualmente, a gente tem uma série de outras doenças, né, que nós podemos colocar carbúnculo sintomático, intoxicações por plantas, Polencefalomalácia, encefalite por herpes vírus bovino, enfim, há um número grande de doenças, né, doenças que acometem bezerros, diarreias, outros tipos, verminoses, parasitoses. Então, assim, o número de doenças é muito grande, né, mas, assim, daquelas que ocorrem com maior frequência, eu destacaria a raiva e o botulismo.
E para essas doenças já existe vacina?
Sim, no caso da raiva existe vacina, né? No caso do botulismo também, mas a vacina não é a única medida sanitária, né? Nós temos também outras medidas que incluem principalmente a educação sanitária dos médicos veterinários e também dos produtores e trabalhadores rurais, né? Então, no caso da raiva, além da vacina propriamente, existem ações de educação sanitária. Então é importante que as pessoas que trabalham na atividade pecuária, porque a raiva nos herbívoros ela é transmitida principalmente pelo morcego hematófago. Principalmente não, nas nossas condições até, eu diria, exclusivamente. Então é importante que eles observem se seus animais têm espoliações por morcegos, onde esses morcegos hematófagos estão abrigados, para que eles comuniquem às autoridades sanitárias e também possam ser feitas medidas preventivas, né, de controle na população desse tipo de morcego especificamente. Em relação ao botulismo também existem, porque o botulismo, os animais adquirem essa doença também pela ingestão de restos de carcaças, de comida mal conservada, então também alimentos deteriorados. Então essas situações também na educação sanitária, que além da vacina existem outros procedimentos que devem ser adotados no controle dessas duas doenças especificamente.
E as coletas e análises de dados são feitas aqui no Laboratório Veterinário da FAMEA, certo? Mais
Sim.
especificamente de animais de produção. E vocês resolveram desenvolver, né, uma metodologia própria. Fala mais sobre isso, professor.
Na verdade, assim, o que a gente diria metodologia própria seria mais em relação à abordagem econômica, né? Porque existem vários trabalhos, só que eles são feitos em outras regiões ou em outros países. Então, existem algumas particularidades da nossos sistemas de criação, né, que a gente procurou, então, desenvolver junto com o professor Ricardo Brumatti, né, que é da área de economia rural, dados assim, que permitissem que a gente pudesse fazer algum... Isso está em processo também de melhoramento, né, a gente está aperfeiçoando mais. Então, essa aí que seria uma metodologia, vamos dizer assim, própria. Em relação ao estudo das doenças mesmo, em relação ao diagnóstico das doenças, a ideia é da gente ter uma metodologia padronizada onde a gente aborde todos os componentes da doença, não apenas os sintomas ou não apenas aqueles lesões que a gente possa observar numa necrópsia ou mesmo num exame laboratorial. A ideia é a gente procurar estabelecer desde as condições que levaram à ocorrência dessa doença, as condições, o histórico, então se teve vacinação, se não teve, se os animais estão sendo submetidos a alguma condição de carência alimentar, falta de alguma suplementação. Enfim, toda a ideia é justamente abordar a doença no seu conjunto, então procurar entender ela como uma coisa mais complexa, assim, desde onde a gente trabalharia com todos os pontos da cadeia que pode levar ao desenvolvimento de uma doença.
Então vocês fazem todo um mapeamento, né?
Exatamente, nós fazemos todo esse mapeamento e a partir, então, a nossa intenção é padronizar essas informações. Então a gente procura todos os casos que são atendidos, a gente tem fichas, né, de históricos, onde nós procuramos coletar as informações de forma mais completa e também mais padronizada, para que no futuro facilite a abordagem desses dados. Isso é um problema não só do nosso laboratório, mas de outros laboratórios, é que às vezes quando as fichas são preenchidas, ou por falta de conhecimento da importância da informação, ou às vezes até por desconhecimento, muitos campos não são preenchidos. Então, quando a gente vai fazer um levantamento, às vezes fica faltando. Por exemplo, aconteceram tantos surtos de raiva, mas qual a idade dos animais afetados, foi em que mês do ano. Então, às vezes são informações simples que estão faltando ali, que num estudo depois podem ser relevantes e a gente não ter. Então, agora a gente passa como se fosse um pente fino, tentando, faltou uma informação, a gente procura ligar para o proprietário, para o responsável, para o veterinário, para ir agregando essas informações de forma que a gente reduza bastante esse tipo de falha.
Entendi. Já que você falou sobre essa questão de coleta de dados, como que vocês fazem essa coleta aqui no estado? Como vocês recebem material para pesquisa, para poder analisar também todos esses dados?
Basicamente, a gente trabalha de duas formas, ou talvez três, poderíamos dizer. O proprietário ou veterinário responsável, ele pode, pelos animais, ele pode trazer um animal até aqui, onde a gente vai fazer a necrópsia aqui em nossas instalações, no hospital veterinário, ou nós podemos fazer um deslocamento da nossa equipe até a propriedade onde está ocorrendo a mortalidade. Além disso, também pode ocorrer que o veterinário, às vezes, por alguma dificuldade do nosso deslocamento, da impossibilidade de ele trazer o animal, ele fazer a coleta do material e aí sim encaminhar ao nosso laboratório, onde nós estamos os encaminhamentos, quando necessário, para outros exames complementares, para outros laboratórios. Então, assim, resumidamente, ocorrendo um problema de doença ou de mortalidade em uma propriedade, nós podemos ou ser chamados para fazer o atendimento lá, ou enviar esse material para nós, ou o veterinário responsável, ele fazer a coleta e encaminhar. Uma vez feito isso, a gente avalia as possibilidades mais prováveis daquele problema e fazemos os direcionamentos. Então, no nosso caso, nosso laboratório, que é o laboratório de patologia, nós fazemos exames microscópicos, que nós chamamos de histopatologia, que é uma avaliação microscópica dos tecidos, para ver se tem algum tipo de lesão que nos indique alguma doença. Mas existem outros exames, por exemplo, para raiva, esse material é encaminhado para um laboratório de raiva, que no nosso caso aqui é o laboratório de referência da IAGRO, onde eles vão fazer outros tipos de provas para identificar se ele tem ou não o vírus da raiva. No final, então, todas essas informações, desde o histórico até o nosso exame, todos os exames complementares, elas são agrupadas e aí sim, com base nisso, nós chegamos a um diagnóstico conclusivo daquele problema.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Ricardo Lemos, que conversa com a gente sobre o projeto de pesquisa que caracteriza doenças bovinas e determina o impacto econômico em Mato Grosso do Sul. Bom, professor, ainda sobre essa questão de coleta de dados, através do contato que vocês têm com os produtores, vocês também fazem algum tipo de orientação pela equipe da FAMES quando vocês vão até esses produtores?
Sim, isso é praticamente assim, automático, Todas as chamadas, ou mesmo quando a pessoa encaminha um material para nós, nos nossos laudos vai um comentário sobre as possíveis causas e medidas que devem ser adotadas. Mas mais do que isso, durante a própria ação, tanto o veterinário responsável como o produtor, eles são orientados de como proceder naquelas situações, visando não apenas o controle daquela ocorrência, mas principalmente evitar ocorrências futuras, E além disso, a gente tem também trabalhos que são publicações, tanto de pesquisa como boletins informativos e mesmo material didático como livros, onde essas informações elas são repassadas. Então, esse projeto tem uma importância muito grande porque existe uma ação imediata, digamos assim, de extensão, no sentido de passar para pessoas como resolver aquele problema e como evitar futuramente, mas também existe essa preocupação de produzir depois material bibliográfico, artigos, publicações, para que isso fique registrado e possa servir para orientações futuras. Então, na verdade, assim, o que eu acho que eu... Acho não, eu tenho convicção disso. O principal ponto desse tipo de projeto é que a gente consegue tirar do discurso que se fala sempre da indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão nas universidades, e nesse tipo de atividade a gente consegue colocar isso em prática. Porque quando nós fazemos uma atuação, nós estamos atendendo uma ocorrência, a gente precisa do conhecimento científico para resolver aquilo ali. Isso pode muitas vezes gerar publicações, que seria parte da pesquisa, ou até mesmo ser fonte para futuros experimentos, para futuras investigações. Tem a parte da extensão também, que é essa orientação e esse conhecimento aplicado às pessoas ali, os veterinários, os produtores, os técnicos que estão ali no meio rural. E a parte do ensino, porque há participação no projeto de alunos de graduação e de pós-graduação, e também esse conhecimento depois, uma vez ele é agregado ao nosso conhecimento, ele é transferido para os alunos. Ou seja, a gente consegue formar médicos veterinários capacitados já para resolver, eles estão inseridos na nossa realidade. Então, eles já são formados com capacidade para resolver os principais problemas da nossa região.
Perfeito. Professor, você falou sobre essa questão também da participação dos acadêmicos, dos alunos. Qual a importância dos alunos estarem diretamente ligados a um projeto dessa magnitude, né, para a formação acadêmica deles como um todo?
Ah, eu acho que é fundamental, né? Porque assim, nós temos os alunos da iniciação científica, que participam do projeto, temos os alunos da pós-graduação, que é uma participação direta. Mas também é uma oportunidade para que quando acontecem, por exemplo, num período de aula, os nossos alunos podem, numa aula prática, serem deslocados até essas fazendas. E mesmo, ou até mesmo um animal que é trazido aqui, ele pode ser utilizado numa aula prática. E mesmo quando isso não acontece, né, esses dados todos, eles são registrados com vídeos, com fotos. Então isso é um material muito rico para as nossas próprias aulas. É como eu falei antes, então a gente tem uma oportunidade que talvez outros lugares não tenham com tanta riqueza de material, de formar os alunos assim já vivenciando situações reais. Ou seja, quando eles precisarem atuar, muitos deles vão estar atuando em coisas que eles já viram, eles já conhecem, eles já têm uma ideia de o que eles têm que fazer, tanto para resolver aquele problema como para evitar que isso aconteça futuramente.
Bom, professor, você falou também sobre essa questão de ir até os produtores e produzir um material que possa levar um conhecimento mais específico para eles. Além disso, né, além desse material que vocês fazem, porque a parte de vocês estão fazendo, qual medida seria importante para tratar dessa parte também, né, dessa parte de conhecimento, de levar até o pequeno e grande produtor o conhecimento?
É assim, a gente tem algumas ações que são mais pontuais, né? Principalmente em parceria com outros órgãos, a gente trabalha junto com entidades de classe, também no caso Conselho de Veterinária, a própria Iagro, a Agraera, a gente tem procurado alguns contatos, então no sentido até de treinar tanto os profissionais desses órgãos, como às vezes fazermos palestras, cursos para os produtores. Então isso é uma atividade às vezes assim que a gente promove em reuniões onde a gente divulga esses nossos trabalhos, que seriam também, poderíamos dizer, para outros profissionais, em simpósios, em congressos. E tem essa questão dessa ação direta mesmo, que no próprio momento da visita a gente já passa esse tipo de orientação. Mas evidentemente, né, que hoje a gente tem que procurar aperfeiçoar. Então nós temos projetos, assim, ideias, né, de começar a utilizar também algumas mídias sociais, algum outro tipo de coisa que a gente consiga chegar até os produtores e os colegas que trabalham também, profissionais como veterinários ou agrônomos ou tecnistas que trabalham no meio rural, para facilitar. Então a gente também tem algumas ideias, né? Nós estamos até conversando com o pessoal daqui da Universidade da Computação, de tentar desenvolver coisas que facilitem um pouco esse acesso. Porque às vezes não basta só a pessoa também, às vezes ele até sabe que tem o serviço aqui, mas ele às vezes tem alguma dificuldade em como coletar, então uma orientação rápida poderia ajudar bastante ele a agir. Então, antigamente a gente só tinha o telefone, hoje a gente já tem o próprio celular, o WhatsApp, isso aí facilita muito, né? Mas a gente ainda, eu acho que nós estamos ainda um pouco atrasados no uso, então acho que isso aí é uma coisa que facilitaria. Outra coisa que também a gente tem percebido, que muitas, praticamente todas as pessoas que procuram o serviço, eles têm um índice de satisfação bom, eles voltam a nos procurar, mas a gente ainda tem uma falha que é identificar o porquê que aqueles que não utilizam, eles não fazem, se é por desconhecimento, se eles não veem necessidade nesse tipo de serviço. Então nós ainda temos algumas linhas que durante o decorrer desse projeto a gente tem que avançar. Daí um ponto muito importante que tu colocou, né, da questão de pequenos e grandes proprietários. Então a gente atende tanto pequenos como grandes, né, indistintamente, e uma coisa que a gente tem observado é que às vezes as doenças, elas causam proporcionalmente uma perda econômica muito maior nos pequenos produtores. E às vezes a pessoa não tem essa noção porque ele tem um rebanho menor, então ele acha às vezes que ele teve uma perda de um ou dois animais e que aquilo ali, ele avalia às vezes o número, um, dois, E, na verdade, esse 1 ou 2 significa, às vezes, 10, 20% do rebanho dele. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que procurar romper um pouco. E, nesse caso, até, na maioria das vezes, pela própria dificuldade do acesso desses produtores a esses serviços, né, às vezes, e também pelo desconhecimento, eu vejo que é muito importante, nesse caso, um desenvolvimento de políticas públicas visando diretamente atingir esse público.
Uhum.
Não uma ação isolada da universidade, mas também de outros órgãos públicos visando atingir esse público.
Bom, professor, para a gente finalizar, no projeto vocês pretendem, como você mesmo disse, né, então, ter o diagnóstico rápido e preciso das doenças. Qual que é a importância desse projeto a longo prazo, né, já que ele vai ser concluído aí, juntamente com o Instituto, em 2020? Qual que é a expectativa? O que, que vocês esperam gerar como impacto para esses produtores também?
O principal impacto, eu acho que a gente tem um conhecimento bastante aprofundado, né, e técnicas precisas de diagnóstico para nós conseguirmos saber quais são as doenças que realmente impactam a produtividade aqui no Mato Grosso do Sul. E tomar providências no sentido de focar, que os produtores se preocupem muito mais em trabalhar justamente nessas doenças, né, porque às vezes a gente vê que existem, às vezes, hoje no mercado existem muitos produtos, muitas vacinas, muitos tratamentos para várias doenças, e às vezes aquelas doenças não são importantes aqui. Então, se a gente tiver um diagnóstico rápido e preciso, nós podemos intervir no controle, vamos dizer assim, rápido de uma causa de mortalidade, minimizando bastante as perdas, mas também focar no sentido de que se gaste, vamos dizer assim, nosso dispêndio de energia seja no sentido de focar naquelas doenças que são importantes. Então, às vezes, a gente está preocupado com uma doença, às vezes, que não acontece aqui, e relaxando numa outra doença que realmente é importante. Esse conhecimento vai possibilitar que nós desenvolvamos estratégias de controle para aquelas doenças, e estratégias eficientes para aquelas doenças que realmente são problemas sanitários aqui no estado.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu uma entrevista com o professor Ricardo Lemos sobre o projeto de pesquisa que caracteriza doenças bovinas e determinam o impacto econômico em Mato Grosso do Sul. Professor Ricardo, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns por esse projeto.
Obrigado, estamos sempre à disposição.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão em Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.